um desporto que requer muito trabalho, muito sacrifício dos colombófilos. Eu que o diga, que 365 dias por ano praticamente tenho que me levantar às 6:30 da manhã para tratar dos meus pombos e chego a casa bem tarde, porque eu, para me deslocar de casa para o meu posto de trabalho, faço por dia 240 km, não é nada fácil para isso. E portanto aquilo, a mensagem que eu deposito a todos os colombófilos nacionais é que sejam insistentes, que gostem dos seus pombos, que os acompanhem, que os tratem com delicadeza e enfim, e esperem os resultados sem muita ansiedade, com tempo, façam uma seleção, tentem fazer uma seleção rigorosa dos pombos e assim sendo, com o tempo chegarão com certeza também um dia a poder ser campeões das suas coletividades e campeões distritais, com certeza.
E foram estas então as palavras do campeão distrital, Jorge Alves Santos, um colombófilo de Mortede que concursou esta campanha 2016 no Grupo Colombófilo da Mealhada, campeão distrital de fundo, campanha 2016, avisar, tendo em conta que já tinha sido campeão distrital na campanha de 2003, então este colombófilo do sul do distrito a ser então a figura de pro de toda esta gala da Associação Colombófila do Distrito de Aveiro, sendo este também o título mais apetecido de toda a colombofilia distrital. De seguida, iremos ouvir também outro colombófilo que foi presenteado este ano, um colombófilo subajamente conhecido, campeão nacional de velocidade e meio fundo, pioneiro a este registo em território nacional, é ele também do Grupo Colombófilo da Mealhada, estamos a falar de Paulo Campos, que visou campeão nacional de velocidade e meio fundo. Volto a dizer, um registo que ainda não tinha sido particularizado por ninguém. Paulo Campos, um colombófilo subajamente conhecido, a consegui-lo. E a dizer que, acima de tudo, é fruto do trabalho, da observação dos pombos, porque são esse trabalho de observação e é essa forma de estar que permite, dia a dia, poder ir melhorando e poder atingir este patamar, praticamente, de excelência no desporto colombófilo. Vamos ouvir, então, de seguida, Paulo Campos, campeão nacional de velocidade e meio fundo.
E obviamente gala de campeões é falar nos supra-sumos da colombofilia e entre eles obviamente está Paulo Campos, campeão nacional de velocidade e de meio fundo, um feito também nunca antes alcançado por outro colombófilo. Antes de mais, parabéns, Paulo. Obviamente esteve de parabéns a colombofilia aveirense este ano, também em especial a Mealhada, com estes resultados obtidos nesta campanha de 2016.
Com efeito, este ano a colombofilia da Mealhada é bem representada a nível distrital e a nível nacional. A nível distrital, no meu caso concreto, sou tricampeão distrital de meio fundo, bicampeão nacional de velocidade, conseguimos ter o campeão distrital de fundo, conseguimos ter a melhor coletividade de fundo a nível do distrito. A nível nacional também tivemos pelo menos dois ou três colombófilos nos 10 primeiros nacionais, velocidade de meio fundo. Eu e o meu sócio e conseguimos fazer aquilo que nunca ninguém tinha feito, ganhar a velocidade e o meio fundo. Há 3 anos fui segundo no meio fundo, o ano passado fui primeiro no meio fundo e este ano fui primeiro outra vez no meio fundo e ganhei a velocidade, pronto. Foi uma honra enorme, um feito único, um novo recorde. Para além disso, tivemos os 2 melhores pombos nacionais de meio fundo e o 2º melhor pombo nacional de velocidade.
Bom, e esse sucesso é fruto, obviamente, de muito trabalho. Como é que se consegue atingir esse patamar de excelência, praticamente?
Muito trabalho, muita observação e muita seleção. Temos que ser muito, muito criteriosos na seleção dos reprodutores e na seleção depois dos resultados e na escolha dos pombos que irão passar para a próxima época. Temos que ser bastante seletivos.
Descobre-nos assim um pouco o Bel, tendo em conta que obviamente um campeão é sempre um exemplo para os demais colombófilos e obviamente gostam de ouvir os campeões. Como é que se obtém essa dita seleção, essa dita observação? O que é que é necessário?
É a observação, é ver como é que os pombos estão, o que é que eles precisam, como é que eles andam a voar, e eles é que nos dizem se estão em condição ou não. eles é que nos dizem se pode ir ou não à prova. É uma observação, é uma coisa inexplicável, é ou se tem ou não se tem. Pronto, pode-se ir aperfeiçoando, o tempo permite esse aperfeiçoamento. Agora, a grande diferença, para além da observação do climófilo, são os pombos. A grande diferença é os pombos. E não é por acaso que eu introduzi alguns pombos do meu sócio, do Yannick. Daí concorremos com a equipa Campos e Flanders Collection, pombos nascidos em 2014, e dois desses pombos, um deles foi campeão nacional de meio fundo e o outro foi vice-campeão nacional de velocidade.
Bom, uma campanha 2016, uma vez mais, extraordinária. O que é que se pode esperar da equipa Paulo Campos para a próxima campanha de 2017?
Eu em 2015 disse que a campanha de 2015 seria irrepetível. Tive a felicidade de repetir a de 2015 e ultrapassá-la em 2016. Portanto, em 2017 vou procurar fazer o melhor, acho que tem uma equipa mais forte, agora também preciso de um bocadinho de sorte, não ter problema de doenças, não ter problema de avaria de aparelhos, e pronto, e o resto é mandar os pombos e esperar por eles.
Em jeito final, uma mensagem, tu como um exemplo a nível de excelência da colombofilia, uma última mensagem para toda a comunidade colombófila nacional.
Deus, quero desejar a continuação de uma boa muda a todos os colombófilos, que sejam seletivos, sejam criteriosos, que olhem para os pombos, para os vossos próprios pombos e não para os restantes, e durante a campanha que tudo corra para o melhor e sejam seletivos, mais uma vez, e criteriosos na escolha dos reprodutores e daquilo que querem introduzir nos vossos pombais.
Então estas foram as palavras de Paulo Campos, o campeão nacional de velocidade e meio fundo, concorrente no grupo colombófilo da Mealhada. Destacamos estes dois campeões de um vasto número de campeões de zona, de setor, tanto nas especialidades de meio fundo, velocidade e fundo, bem como o campeonato da geral de fundo, de distrital, que foi então ganho, e como dissemos anteriormente, por Jorge Alves Santos, então, se podemos assim dizê-lo, o rei desta festa, desta gala anual da colombofilia aveirense, campanha 2016. Como disse anteriormente, uma das presenças mais requisitadas, de certa forma, nesta gala foi sem dúvida o capitão Fernando Garrido, que esteve presente e teve a oportunidade de estar à escuta da entrevista então da Nação Colombófila, e tivemos a oportunidade de falar com o capitão Garrido, verificar e fazer um balanço desta campanha 2016 e olhando para o futuro desta modalidade, este futuro que passa também por essa ajuda tecnológica que tem sido um auxílio através da vertente da meteorologia, que tem auxiliado e de que forma o desempenho do pombo-correio e, de certa forma, enaltecer o desempenho de trabalho feito por delegados, por toda a comunidade colombófila, pelos coordenadores, esse trabalho tão ingrato muitas das vezes que é tecido pelos demais colombófilos, e a dizer que o futuro da modalidade passa por isso mesmo, por haver uma conjugação de esforços entre delegados, coordenadores e meteorologistas. Só assim é que todos saem a vencer, e acima de tudo a colombofilia, esta modalidade que para si, sem dúvida, é a sua paixão. E iremos então ouvir já de seguida então capitão Fernando Garrido em entrevista ao Nação Colombófila.
E uma das presenças mais prestigiadas nesta gala da colombofilia aveirense é, sem dúvida, a presença do capitão Fernando Garrido, que presenteou, obviamente, com a sua presença nesta gala da colombofilia aveirense, da campanha 2016. Capitão, uma campanha 2016 que, em termos gerais, a nível do país, foi correndo dentro do melhor. E esse apoio, sem dúvida, da meteorologia, essa questão tão atual, a ser sem dúvida uma mais-valia numa campanha desportiva.
Olha, mais-valia, não te mais nada, não te vou estar. Uma mais-valia é sempre, o conhecimento é sempre uma mais-valia. Mas andando um pouco atrás e pegando na campanha, posso lhe dizer com alguma insatisfação, porque quando não se atingem os objetivos na plenitude, em termos de conseguir evitar acidentes ou desastres, há sempre insatisfação, mas posso lhe dizer que as condições meteorológicas que tivemos este ano foram as mais adversas em 14 anos de apoio meteorológico. Ou seja, foi um ano extremamente complicado. E quando falamos em extremamente complicado, estamos a falar em tomar decisões, ou seja, decisões que os coordenadores de solta e os seus delegados de solta tiveram que tomar que o mais fácil seria não os tomar. O mais fácil, perante as adversidades e para que ficasse tudo bem, era dizer assim, não solto e fico em casa, ou não vou. Pronto. Isto, o difícil é tomar decisões. E foram tomadas decisões, umas correram bem, outras correram menos bem, como tudo na vida, e toda a gente tentou fazer o seu melhor. Dentro da adversidade que tivemos, do ano muito complicado que tivemos, não foi o expectável, não foi aquilo que nós queríamos, e aquilo que nós queremos sempre é que corra bem, que estejam 100% os pombos em casa, e sabemos que é utópico, nunca o iremos conseguir ter os 100%, mas ter um número adequado e um número que se coadune com as vitórias e com os interesses dos colombófilos, é isso que nós pretendemos, é que toda a gente esteja satisfeita. Por vezes não conseguimos e a primeira coisa que surge sempre é procurar culpados e procurar quem é que está e onde é que está e porque é que fizeram, o que é que não fizeram. Ainda há pouco ali na mesa recordávamos um colombófilo que eu não conheci, tive a oportunidade de o conhecer e ele falava numa prova e dizia que sentia-se também culpado porque não alimentou como deve ser os pombos, e noutra prova as coisas tinham ocorrido bem porque arriscou e alimentou melhor. Portanto, há todo um conjunto de situações que, desde o apoio meteorológico ao coordenador de solta, ao delegado de solta, ao colombófilo, há tudo aqui um conjunto de intervenções e um conjunto que é inerente ao fator solta, no fim, a soma destas variáveis irão condicionar e dizer se uma coisa foi boa ou foi má. Em termos meteorológicos, há pouco dizer que, assim, falhar nunca se falha, ou seja, nós quando em termos de previsão meteorológica acertamos 80%, é como sendo 100% noutra atividade. Portanto, são coisas que, devido à variabilidade dos elementos meteorológicos, acertar 80%, e estamos a falar que acertar 80% em colombofilia é para aí acertar 200% em agricultura, porque em colombofilia é hora, minuto e segundo, e é o local exato. Pronto, são coisas completamente diferentes, mais próximo de uma colombofilia aeronáutica, de uma meteorologia aeronáutica. Pronto, são coisas completamente diferentes e que nem sempre o tempo se coaduna e tem dó do meteorologista e dos pombos e dos coisas. Em termos de delegado de solta, o delegado de solta é um homem que eu escrevi muito sobre ele, sobre os coordenadores de solta. Inicialmente, na primeira década do século, escrevi vários artigos em que sempre mencionei como sendo o homem mais importante, e uma peça importante é aquela que se mantém oleada e que deve perdurar durante muitos anos. Hoje continuo a partilhar dessa opinião e vejo que os grandes coordenadores de solta, na sua grande maioria, mantêm-se durante muitos anos e a sua experiência é uma mais-valia, mas começa a constatar que o coordenador é uma peça de uma engrenagem que está no meio de duas importantes, que é a informação meteorológica, que pode ser do meteorologista assistente ou da outra, e do seu delegado de solta. E tenho constatado que a informação do delegado de solta, por vezes, não tem sido, ou seja, não tem sido transmitida, não é que não fosse correta, não tem sido transmitida da melhor maneira. Daí que nós este ano, em 2016, no final desta época, tivéssemos constatado isso e tivéssemos na reunião com os coordenadores e o delegado de solta fomentado e direcionado mais, não a formação, mas a relembrar e buscar acidentes e incidentes dos últimos 20 anos, dos últimos 15 anos, para relembrar que efetivamente o delegado de solta começa a assumir uma maior predominância e uma maior importância nas tomadas de decisão do coordenador de solta. Ou seja, o coordenador de solta por vezes toma, e toma sempre decisões, com base na informação que tem, meteorológica, e com base no seu coordenador, no seu delegado de solta, e quando tem dúvidas, recorre secundariamente aos colegas de direção, a outros colombófilos, que quer queremos, quer não, também influenciam as tomadas de decisão. E por vezes estas coisas tomadas de decisão são tomadas de decisão que temos que fazer em frações de minutos. As coisas têm que ser tomadas ou soltas ou não se solta, e todos nós e todos os coordenadores de solta tentam sempre fazer o melhor, e quando dão uma ordem de solta tentam sempre ou estão sempre conscientes que estão a fazer o melhor possível, e o melhor possível é uma ligação, a interação entre o pombo, o interesse do colombófilo, o interesse da associação, o interesse desportivo, o interesse... Há tudo aqui um conjunto, uma variabilidade de elementos que, quando o coordenador dá a ordem solta, está sempre a tentar defender todo este conjunto, ao fim e ao cabo, que chamamos de desporto colombófilo. E é com esse intuito que ele tenta decidir sempre para que as coisas corram bem. Por vezes não correm tão bem, como situações de provas este ano, que não correram tão bem, mas por vezes critica-se o coordenador de Souto, o delegado de Souto, o meteorologista, porque é uma equipa e é criticável e é aceitável que se critique, porque eu também sou colombófilo. E que quando as coisas não correm bem, o último a ter a culpa sou eu, enquanto colombófilo. Ou seja, eu chego, quando me deito, a dar culpa ao meteorologista. Porque existe em mim o colombófilo e o meteorologista, e às tantas o cabrão do meteorologista é que foi o culpado. Perdão-me lá, a geneira, que é mesmo assim. Porque é mesmo assim, é uma competição, e numa competição a culpa é sempre dos outros, nunca é nossa. E se reparar e for ver o historial de muitos colombófilos, eu sou capaz de mandar 30 pomos a uma prova e posso perder 20 e faço primeiro, segundo, terceiro e quarto. E é a prova que vou recordar por esta vida, porque é aquela que fiz primeiro, segundo, terceiro e quarto. Os 20 que eu perdi, esquece, passaram à história. Porque na colombofilia é misto mesmo, ou seja, somos todos campeões, toda a gente gosta de ganhar, mesmo naquelas provas que este ano tivemos extremamente difíceis. Tenho reporte de alguns colombófilos que só marcaram nessa prova e que levaram a família, que festejaram e que abriram garrafas de champanhe. Foi o dia deles, foi o dia grande da colombofilia deles. Foi um dia muito mau para os outros, um dia muito bom para eles. A colombofilia é mesmo isto, mas aquilo que ao fim e ao cabo gostaria de transmitir e de deixar bem vincado é que efetivamente a equipa nacional de coordenadores de solta, o coordenador desportivo nacional, na pessoa do coordenador desportivo nacional, toda essa equipa, no apoio meteorológico, toda a gente, ninguém é leviano, e toda a gente trabalha a sério para levar o objetivo e cumprir o objetivo, e que para toda a gente se sinta feliz ao praticar a colombofilia. Por vezes não conseguimos, mas isso faz parte da vida.
Pode dizer-se que há falta de acompanhamento um pouco a nível mental, tendo em conta que a colombofilia tem feito um acompanhamento ao longo dos tempos e aproveitado a tecnologia ao seu dispor. Pode-se dizer que é uma modalidade que está também no topo. Há pouco falamos da Fórmula 1, a Fórmula 1 porventura, o desporto que está no topo da tecnologia. Há esse acompanhamento, essa importância da meteorologia hoje em dia. Mas a mentalidade do colombófilo continua a ser a mesma, não houvesse esse acompanhamento tecnológico.
Olha, está a tocar no assunto e eu estou-me a rir, acho muita graça esses acompanhamentos e essa filosofia. Se reparar, eu vou-lhe pôr as coisas neste tipo. Vejam um Fórmula 1 dos anos 40 e vejam um Fórmula 1 do ano 2016. Vejam uma escola primária dos anos 40 e vejam uma escola primária de hoje. É exatamente igual. Repare bem. Vejam um rádio dos anos 40 e vejam um rádio de hoje. Ou seja, tudo evoluiu menos a formação. A escola é a mesma. As matérias são quase as mesmas. Pronto, há aqui um conjunto de situações que variaram, que melhoraram, e outros que parece que se mantêm. Até as igrejas são as mesmas. A missa é dada da mesma maneira. Há todo um conjunto de situações que se mantêm constantes. Também, quando se tenta mudar qualquer coisa, a primeira coisa que nós dizemos é não. Há mudança. Não. E quando se efetiva mudanças, há sempre constrangimentos normais à mudança. E aquilo que nós verificamos é que, por muito que a colombofilia ou que alguém na colombofilia queira mudar alguma coisa, há sempre, a primeira coisa é dizer que não. E na colombofilia é sempre difícil mudar, porque somos muitos a pensar de maneira diferente, somos muitos a pensar que o que antigamente é que era bom, somos muitos a pensar que a colombofilia praticada neste país é que é boa, no outro país é que é bom. Eu costumo definir é assim, é muito bonita a colombofilia porque juntamos 10 pessoas a uma mesa e estamos perante 9 campeões, porque todos nós fomos campeões, ou em 1980, ou 1990, ou 2000, ou vamos ser campeões para o ano. Ou seja, na colombofilia é diferente dos outros esportes, porque aqui somos todos campeões. A única coisa que está aqui assim a falhar em termos de, tendo em conta a pergunta que fiz, que é aquilo que aumentou, e em termos de mentalidade, efetivamente a mentalidade mudou. Mudou porque quem é da época em que era tradicional fazer provas de segundo dia e terceiro dia, Qualquer colombófilo e miúdo que na altura praticasse colombofilia, quando chegava a uma coletividade e numa prova qualquer de fundo havia 4 ou 5 pomos, a pessoa perguntava quem é que tinha os pomos. Ah, é do Chico. E a mentalidade que havia na altura é assim: ei, para quem me dera ter um pomo do Chico, como é que eu consigo o pomo do Chico? Ou seja, nós não tínhamos tido pomos nenhum nesse dia, mas não estávamos a tirar mérito ao colombófilo nem ao pombo que ganhou.